Sejam bem-vindos a mais uma edição de Hertz Desportivo, esta edição mais curta do que aquilo que é habitual, uma vez que, em termos de competição propriamente dita, o fim de semana reduziu-se à Taça Ribatejo em futebol, ou seja, sem hóquei em patins, sem a primeira divisão distrital, que vai entrar na fase decisiva já a partir do fim de semana que se avizinha, quer também no hóquei em patins, mas já lá vamos. Antes, iniciamos esta edição precisamente com um caso que tem marcado de forma muito negativa, direi mesmo vergonhosa, o desporto no distrito de Santarém e tudo envolto naquilo que aconteceu no Mação Benavente, jogo a contar para a última jornada do distrital da AFS de Santarém, jogo esse que a formação maçaense venceu por 60-0. Ouviu bem? 60-0, sendo que, claro está, e o resultado demonstra isso mesmo, algo correu de uma forma que não deveria ter-se corrido. Uma ação, no que diz respeito aos pontos propriamente ditos, a esta altura foi precisamente a equipa que conseguiu chegar em primeiro lugar no distrital, mas claro, perante este resultado, há nesta altura dúvidas relativamente a quem efetivamente irá ser o campeão distrital, isto porque do outro lado também estava a vitória de Santarém. Até às últimas consequências, Francisco Jerónimo, presidente da Associação de Futebol de Santarém, promete esclarecer tudo aquilo que houver para esclarecer no vergonhoso caso que abalou o desporto do distrito neste Mação 60-Benavente-0, Benavente que se apresentou apenas com 3 atletas, 2 deles júniores. E com estes números, o emblema maçaense conquistou então o título, recuperando de uma diferença de 33 golos que tinha com o Vitória de Santarém. Mas pelas palavras de Francisco Jerónimo, o título está longe de estar entregue, sendo que o dirigente fala mesmo em situação pensada e estruturada, não deixando de arrasar aqueles que não hesitaram em humilhar jovens.
Nestes 2 dias, que já vamos no segundo dia, de viver este momento de tristeza e decepção, muitas vezes, de pessoal e de uma equipa que empenhava, e até começo por dizer, será mesmo a ironia do destino, que no mesmo dia em que se fez a fase final do Tejo Cup, do Tejo Futsal Cup, um espaço competitivo de seleções regionais, sub-12 e sub-14, que encheram o pavilhão de Santarém das 9 da manhã às 6 da tarde, e que é uma prova que assume um caráter de valorização do futsal, onde predominou a ética, o fair play, e que, a associação muito se orgulha de organizarem, quando à noite, onde menos esperavam, cai este vendaval, porque alguém que não comunga do espírito e da grande ética e do fair play do desporto resolveu pôr isto no mapa pelas piores razões. E eu começo por dizer que não é para isto que dezenas de atletas treinam, que pais acompanham os filhos diariamente, que dirigentes fazem muitos esforços para garantir as atividades, que autarquias apoiam e empresas investem nos nossos clubes, não é para isto que recebem como troco esta humilhação e este desastre de que alguém resolveu. E eu atrevo-me já nesta altura, já me atrevo a dizer, pensada, estruturada, não foi no calor da competição. Não foi no calor do desporto que tem, às vezes, que levam-se para situações menos agradáveis. Esta não. Esta foi, podemos dizer hoje, foi pensada. Porque quando um clube que tinha 33 golos de diferença tem no fim do jogo preparada camisolas de campeão, algo leva a pensar. Não quero por já dizer mais nada, porque o processo, como eu disse, está a correr os seus trâmites naturais e obrigatórios, e por isso o resto quer dizer neste momento que iremos até às últimas consequências, porque as pessoas não podem desrespeitar milhares de atletas. O futsal neste momento já tem 1.300 atletas inscritos na associação, há muitos dirigentes, há muitos agentes esportivos que seguramente não se reveem neste tipo de comportamentos. E por isso, uma outra coisa que me entristece muito é como pessoas adultas conseguem humilhar, levar, enfim, mobilizar três jovens para participarem nesta ação. Três jovens, eu digo jovens e repito, são jovens, porque uma equipa de futsal sénior que utilizou 23 atletas em todo o campeonato leva para este recinto de jogo três jovens, dois dos quais ainda júniores e um sénior de primeiro ano, que tiveram pouca utilização nos restantes campeonatos. E dos 23, então, temos que pensar e temos que avaliar porque é que dos 23 ninguém mais prestou a esta situação. Eu não falo em coisas que já se dizem, nós falamos aqui com dados objetivos. E isto é uma vergonha de toda a gente que, como digo, que enfim, em quase 100 anos de história da Associação de Futebol de Santarém, não há memória de um episódio tão grave. Lamentamos, mas prometemos a todos. Hoje estamos a trabalhar nesse sentido. Hoje ainda vai sair, provavelmente depois do reunir com a disciplina, vai com certeza sair mais algumas novidades. Não é muitas, porque as coisas têm que passar, têm que passar aquilo que a legislação obriga. Mas viremos até às últimas consequências.
Sr. Presidente, então aqui a prometer-se uma resposta célere a esta lamentável situação. Sr. Presidente, isso quer dizer que, permita-me falar de títulos ainda que, e como muito bem sublinhou, os valores, há valores que se levantam que valem muito mais do que títulos, incomparavelmente mais. Mas a questão do título então, e falo isto porque todos podemos ver, e há registro nas redes sociais, jogadores de uma ação, pronto, estrutura de uma ação a festejar o título, isto não é líquido, o título ainda não está atribuído, é isso?
Não, o título só será atribuído quando os campeonatos forem homologados.
E que lá está, só serão homologados depois de haver aqui essas...
Eu não, eu, o que eu posso dar compreensão, eu não gostaria de adiantar rigorosamente nada mais, porque, como eu disse, o processo está a ser tratado nos canais próprios, a própria Federação Portuguesa de Futebol está a acompanhar o processo e a apoiar o processo, já agora também posso permitir, e aqui uma palavra de agradecimento à Federação Portuguesa de Futebol, que desde ontem também está a trabalhar neste processo. E nesse sentido eu guardava para... E tudo que eu prometo também é que o processo vai ser célebre.
Senhor Presidente, permita-me perguntar-lhe o seguinte, até porque já houve reações dos clubes visados, inclusivamente do Benavente Futsal Clube, que disse ter alertado a Associação de Futebol de Santarém em tempo oportuno para a dificuldade em reunir jogadores. O Presidente sabe de algo, de alguma comunicação neste sentido?
Não, o Benavente não mostrou nunca disponibilidade para fazer o jogo. É essa que é a questão. Porque cabe à associação marcar o jogo. E marcou o jogo à mesma hora que tinha que se realizar. Os dois jogos que definiam o título, os dois jogos à mesma hora. E o Benavente nunca esteve disponível para fazer o jogo. Porque, obviamente, também insinuou algumas coisas que eu agora não vou, e não foi diretamente para a associação, insinuou que algo seria passar. E, portanto, a tristeza é que se confirmou. Mas, como sabe, a associação até determinou, e isto não foi nada de exceção, determinou que quando há jogos deste tipo, a associação tem o cuidado de nomear, de indicar um diretor, um membro da direção para assistir a cada jogo que esteja em causa. E neste caso foi exatamente isso, houve um diretor que esteve presente em Mação e outro que esteve presente em Santarém. E de Mação, obviamente, esteve presente em Mação, obviamente, que ao intervalo, quem estava a assistir ao jogo, o Sr. Presidente da Câmara, informou o Sr. Presidente da Câmara que não suportava o que estava a ver e abandonou o pavilhão. E eu acho que, e bem. E portanto, eu estava a acompanhar a evolução do ponto, a partir dessa altura, acompanhei a evolução dos processos por informação que ia recolhendo. E, portanto, é isto. O resto vamos aguardar. É preciso ter alguma paciência agora. Eu sei que está tudo muito quente. Eu também estou, mas é preciso ter calma para os procedimentos. Ontem e hoje, foi vencido o meu trabalho. E não estou arrependido porque vamos trabalhar até à exaustão para que este processo seja resolvido. E tem que ser resolvido para que os valores do desporto prevaleçam sobre atitudes que eu agora prefiro não classificar, mas que todos já, e aquilo que temos recebido, a solidariedade que temos recebido. Aliás, acabámos de receber um comunicado da Junta de Freguesia de Navente. E outros têm chegado, portanto, acreditamos, leva-nos a reforçar a ideia e acrescentar que nós estamos no caminho certo.
Francisco Jerónimo, presidente da Associação de Futebol de Santarém, a sublinhar, então, foi mais já do que uma desconfiança, uma certeza de que este cenário que se traduziu na goleada imposta pelo Mação ao Benavente 60-0 foi uma situação pensada, ou seja, terá então havido aqui algum premeditar-se desta situação, e que o Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Santarém promete ser célere na resolução de um caso que efetivamente está a envergonhar a todo o distrito de Santarém, desportivo, entenda-se, a precisamente os envolvidos, quer o Mação Futebol Clube, quer o Benavente Futsal Clube. E ontem, um dos interessados nesta história, precisamente o Vitória Clube de Santarém, que tinha o título ao seu alcance, bastava para isso vencer no reduto do Gruder, e assim aconteceu. A formação escalabitana venceu por 5-7 e, claro está, só se uma ação conseguisse inverter aqui esta desvantagem de 33 golos é que a formação escalabitana seria relegada para a segunda posição. Incrivelmente foi aquilo que aconteceu. Resta perceber então com que contornos é que esta reviravolta foi entrada, foi aliás pensada, sendo que o Vitória Clube de Santarém já teve a oportunidade para emitir um comunicado sobre esta situação e, claro, não a poupou nas críticas. Na íntegra, eis o comunicado. O Vitória Clube de Santarém entrou em campo na nave principal para tentar ganhar o Campeonato Distrital de Séniores Masculinos de Futsal. Pela frente, encontrou um oponente, o Gruder, que já sem ambições classificativas soube honrar os seus pergaminhos e dignificar a prova, lutando pela vitória até final. Porque quem tem grandeza de espírito, caráter, brilho pela instituição que representa, respeito pelos valores do desporto, nunca pode jogar de outra forma, sublinham os escalabitanos, que depois referem que em Santarém, dentro do campo, os jovens atletas do Vitória souberam concretizar com todo o mérito o resultado de muitos meses de trabalho, inúmeras horas de dedicação, querer, suor e sacrifício pela concretização de um sonho, refere este mesmo comunicado. Em Mação, foi noutra quadra, nos mesmos 70 minutos, emergiu, porém, a outra face do desporto. De um lado, uma equipa composta apenas por um guarda-redes e dois atletas de campo, que após cada gol sofrido, se apressavam até ao círculo central para reatar o jogo. Do outro, uma equipa a apresentar sempre com 5 elementos, ávida de colocar a bola sucessivamente dentro da baliza adversária. Um resultado de 60-0. Um ato premeditado e concertado, refere a formação escalabitana, anunciado na primeira pessoa pelo treinador do Benavente Futsal Clube há uma semana e denunciado antecipadamente, de um modo formal, pelo Vitória Clube de Santarém, junto da Associação de Futebol de Santarém. No sábado é que eu me vou rir. O campeonato de séniores já foi, anunciou-se. Aqui refere o comunicado do Vitória Clube de Santarém. Depois, aqui outras considerações. Pobre do trio de atletas e dos encarregados de educação que, à mercê do ódio, da rivalidade tóxica, da inveja, tiveram que compactuar com este figurino expostos a uma vergonha nacional. Pobres dos que, nestas condições, festejam com toda a efusividade e orgulho. Pobre de uma sociedade que confia nestes formadores, os homens e mulheres de amanhã. Pobre de quem tiver a grata tarefa de colocar a taça nas mãos do novo campeão. Que possa ser reposta a verdade desportiva, que possa prevalecer a ética que todos apregoamos. Caso contrário, nunca teremos forma de responder às nossas crianças que, confundidas, em lágrimas, perguntavam aos seus pais porque é que os nossos séniores não foram campeões. Refere então esta nota do Vitória Clube de Santarém, que no final agradece a todos os vitorianos pelo incomensurável orgulho na família que é então constituída pelo clube. Obrigado também ao Gruder Futsal pela elevação e desportivismo, sendo que o Vitória de Santarém termina este comunicado a agradecer aos verdadeiros campeões. Entretanto, também da parte do Benavente Futsal Clube já houve lugar a uma reação, precisamente também em comunicado. A formação do Benavente refere então em comunicado que efetivamente o Benavente Futsal Clube Associação vai neste esclarecimento à população, refere este mesmo texto, que foi comunicado pela Associação de Futebol de Santarém a alteração, isto a 2 de maio, ao horário do jogo, sendo que o Benavente, nesse mesmo dia, respondeu que por motivos de falta de jogadores teria dificuldade em comparecer ao mesmo. Ainda na sequência deste tema, o Benavente questionou a AFS sobre quais as implicações de uma falta de comparência, sendo que a associação respondeu apresentando os vários valores de multas que constam no artigo 49. No dia 5 de maio, prossegue o mesmo comunicado, pelas 11 horas, o Benavente Futebol Clube enviou um e-mail para a AFS comunicando que tinha apenas 3 jogadores disponíveis para o jogo de dia 6 de maio. O Benavente nunca obteve resposta a este e-mail. O Benavente apresentou-se ao jogo com os 3 jogadores, como tinha sido comunicado à AFS, sendo que no decorrer do jogo o treinador se dirigiu à equipa de arbitragem solicitando que a outra equipa jogasse apenas com 3 jogadores. Tal facto foi negado pela equipa de arbitragem, alegando que não tinham poder para o fazer, ficando essa decisão ao critério da equipa adversária. Fomos, neste caso, o Benavente, foi informado pela AFS que irá decorrer um inquérito acerca do resultado do jogo. Logo, durante este processo, o Benavente não deverá prestar mais esclarecimentos acerca do facto da falta de jogadores do plantel e aos motivos da sua ausência. Muita coisa tem sido dita nas redes sociais e na comunicação social, mas nem tudo corresponde à verdade, refere o Benavente Futsal Clube, que agradece aos 3 atletas que compareceram ao jogo e que passaram por esta difícil situação. Foi presenciada no pavilhão pelo vice-presidente da Associação de Futebol de Santarém, Jorge Heleno, que assistiu a parte do jogo e que deixou que este decorresse normalmente. Resta pedir desculpa à população de Benavente pelo facto do bom nome desta terra estar a ser associado a toda esta situação. Efetivamente aqui uma situação que envergonha a tudo e todos, precisamente ou principalmente os intervenientes. Foi uma notícia à escala nacional, sendo que a Associação de Futebol de Santarém, tal como já podemos ouvir pelas palavras de Francisco Jerónimo, irá fazer-se tudo ao seu alcance para apurar consequências, então até às últimas consequências. Passe aqui a redundância, um assunto que nesta semana irá então ter mais certezas. E agora avançamos nesta edição de Hertz Desportivo. Vamos então centrar-se atenções no hóquei em patins, sendo que este fim de semana, efetivamente, e tal como tínhamos sublinhado também, não houve competição propriamente dita. Fim de semana marcado pela Final Four da Liga dos Campeões, sendo que o Futebol Clube do Porto sagrou-se como campeão europeu ao bater na final se o Valongo por 5-1. Centramos desde já atenções no hóquei em patins e vamos também já perspectivar o início do play-off de luta pelo título com Nuno Lopes, mas antes vamos dar conta do quadro de resultados e começamos pela Zona Sul. Foi a 22ª jornada. Sporting B 0, Candelária 10, Benfica B 4, Marítimo dos Açores 2, Sporting Marinhense 7, Juventude Salesiana 0, Oeiras 7, Hóquei Clube de Sintra 5, União do Entrocamento 2, Física 7, Biblioteca 9, Leiria Marrazes 4 e Turquel 4, Alenquer e Benfica 2. Aqui este campeonato também a caminhar-se para o seu final. Faltam 4 jornadas para que esta primeira fase da 2ª Divisão Nacional Zona Sul chegue então ao fim. Vamos dar conta da tabela classificativa. Na frente continua o Turquel com 55 pontos, segundo Candelária com 52, o primeiro sobe diretamente, o segundo terá de ir a um play-off. Terceiro, o Alenquer e Benfica com 47, quarto, Biblioteca com 46, quinto, Benfica B com 43 pontos, sexto, Oeiras com 38, sétimo, Hóquei Clube de Sintra com 33 pontos, oitavo, Sporting Marinhense com 31, nono, União do Entrocamento com 23, décimo, Física com 21, décimo, primeiro, Marítimo dos Açores com 17, zona de descida, 12º, Juventude Salesiana com 13 pontos, também com 13 pontos, Leiria Marrazes e com a 12, o Sporting B, precisamente aqui três equipas a descer, sendo que nesta altura também o Marítimo dos Açores parece, nesta luta física, com esta vitória surpreendente no reduto do União do Atrocamento, também deu aqui um passo para a tranquilidade, onde o patamar onde já se encontra a formação da cidade dos comboios, ou seja, aqui três lugares de descida, sendo que Juventude Salesiana, Alirima Rases e Sporting B estão nesta altura com maior aflição. O Marítimo dos Açores tem uma vantagem de 4 golos relativamente ao 12º classificado e assume aqui favoritismo nesta luta pela fuga à descida. Registro também neste fim de semana para a 3ª Divisão Nacional, a Série C, onde o distrito de Santarém está representado por duas equipas, precisamente a ACR Santa Cita, do Conselho de Tomar, e ainda o Corujas de Coruja. Vamos então aos resultados daquela que foi a 23ª jornada: Tujal 2, Stuart Massamá 2, Nafarros 6, Santa Cita 2, Alcobacense 6, Odivelas 3, Coruche 2, Vila Franquense 2, Física B 1, Campeorique 9, Alenquer e Benfica B 4, Turquel B 4, foi adiado o Marítimo com o Hockey Clube de Sintra. Avançamos para a tabela classificativa desta 3ª Divisão Nacional, Zona C. O Vila Franquense, apesar do empate, é o segundo consecutivo, mantém a liderança com 53 pontos. Aqui também o primeiro sobe diretamente à 2ª Divisão, o segundo terá que disputar um play-off. E nesta segunda posição está o Campo de Ourique com 47 pontos, 3º Alcobacense com 45, 4º Alenquer e Benfica com 39, tantos quantos os Corujas de Coruche, 6º o Tujal com 38 pontos, também com 38 pontos o Hockey Clube de Sintra, 8º Turquel B com 34, 9º Santa Cita com 33, 10º Nafarros com 28 pontos, 11º Marítimo com 26, 12º Stuart Massamá também com 26 pontos, 13º Física B com 15, 14º e último o Odivelas, que em 23 jogos tem 23 derrotas. A formação de Odivelas aqui ainda nem sequer conseguir somar-se um ponto. Passamos então para a 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins, para lhe abrir aqui o apetite relativamente àquele que é o início do play-off, marcado precisamente para esta quarta-feira, sendo que o Sporting de Tomar, que venceu recentemente a Taça de Portugal, conquista histórica para a formação nabantina, sendo então que o Sporting de Tomar irá deslocar-se ao pavilhão a João Rocha naquele que será o primeiro jogo que pode ter-se à melhor, ou que pode ser à melhor de três, se bem que a equipa que vencer os dois primeiros jogos fica desde logo com presença marcada nas meias finais desta competição, desta 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins. Também nesta quarta-feira teremos o Benfica Hockey Clube de Braga e ainda o Hockey de Barcelos com o Valongo. Na quinta joga-se o Futebol Clube do Porto Oliveirense, ou seja, aqui o Sporting de Tomar a defrontar o Sporting Clube de Portugal, aqui a reedição da final da Taça de Portugal, na altura, na última semana, decidida a favor do Sporting de Tomar, marcação de grandes penalidades, mas agora certamente temos um Sporting Clube de Portugal mais avisado, se é que não estava antes, para a mais-valia e para a qualidade deste Sporting de Tomar, que época após época sobe de patamares competitivos. Registro também para lhe dizer que no dia 13 terá lugar o segundo jogo, precisamente em Tomar, e o Sporting de Tomar recebe o Sporting, e se assim se justificar, as duas equipas voltam ao pavilhão João Rocha no dia 17 de maio, será então o tira-temas, isto caso a cada uma das equipas ganhe um jogo nestes primeiros dois que estão então marcados, quer então para esta quarta-feira, quer-se também para o dia 13 de maio. A Hertz falou com Nuno Lopes na antecipação a este jogo diante do Sporting Clube de Portugal. Vamos deixar essa entrevista para a segunda parte de Hertz Desportivo, até porque com esse olhar para Nuno Lopes vamos também recuar ao passado recente para ainda tomar um pulso a esta conquista histórica do Sporting de Tomar da Taça de Portugal. Fique então connosco, fique por aí.
Desportivo.
estamos de volta, segunda e última parte de Hertz Desportivo, nesta semana com formato mais reduzido, tal como prometido. Vamos então ouvir-se Nuno Lopes, treinador do Sporting do Tomar, aqui precisamente na antecipação ao primeiro jogo de play-off, luta pelo título, onde o Sporting do Tomar se desloca nesta quarta-feira ao reduto do Sporting Clube de Portugal, precisamente ao pavilhão João Rocha, naquele que será o primeiro jogo, à melhor de três, ainda que uma equipa que vença os dois primeiros duelos tenha lugar garantido nas meias finais de luta pelo título da Primeira Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Como é óbvio, nesta conversa ainda recuamos no tempo para falar da histórica conquista da Taça de Portugal por parte do Sporting de Tomar, e Nuno Lopes admitiu que ainda não há dimensão do feito atingido.
Não deu ainda, não deu. Portanto, nós vamos dia após dia, vamos tendo a noção. De facto, a questão que colocas é bem colocada, porque acabaste por resumir um pouco de tudo aquilo que nos vai na alma. Nós não temos a dimensão, não temos neste momento a noção da dimensão, mas ao contactarmos com as pessoas, com o exterior, penso que é isso que nos vão fazendo chegar todos os dias. Lógico que eu penso que estão a acabar, aliás, neste momento, acho que foi ontem o dia, foi quando terminou a semana, no sábado terminou a semana. Eu penso que já terminaram, no fundo, os festejos, os nossos festejos individuais ou grupais. E agora, pronto, temos de facto de regressar ao normal, ao dia-a-dia, mas cientes de facto que foi um feito, um clube com 108 anos, depois de já ter passado tanta gente por aí, e gente competente e que lutou também pelos mesmos objetivos, e chegarmos a uma competição e no fim de semana eliminarmos Porto e Sporting, com equipas, neste caso, com assento mundial e das melhores do mundo, e penso que com a vitória do Porto de ontem da Liga Europeia, eu penso que ainda coloca o patamar mais alto e que de facto nos mete num patamar mesmo muito, muito, muito alto, com esta conquista. Por isso, eu disse nas minhas primeiras palavras que era uma conquista de um título mundial, e penso que hoje mantenho, ao fim de uma semana, continuo a manter exatamente o que disse, para a cidade de Tomar, para o clube, para a nossa equipa. Eu penso que é um título mundial.
Nuno Lopes, e agora, praticamente sem tempo para descansar, segue-se então este jogo, o primeiro jogo diante do Sporting Clube Portugal, precisamente o adversário na final da Taça de Portugal, agora outro troféu, Campeonato Nacional. Eu aqui começava por perguntar o seguinte: o facto do Sporting ter perdido a final da Taça de Portugal para o Sporting de Tomar, irá transformar o Sporting na abordagem que fará, principalmente neste primeiro jogo?
Sim, eu penso que sim. Já estou à espera disso. Penso que o Sporting vai jogar as fichas todas neste título, até porque este fim de semana voltou a perder outro título, neste caso europeu. Perder, ou seja, no fundo não chegou às meias finais. Mas pronto, acho que quem veste a camisola de um clube grande espera sempre conseguir ganhar a competição. Portanto, o Sporting, logicamente, que era isso que pretendia, apresentou-se dessa forma. Ao não conseguir, são dois fins de semana difíceis, que vão gerar algum desconforto, e que nós vamos ter que exatamente entrar por aí. É provocar-lhe ainda mais desconforto, é sermos audazes e capazes, dentro daquilo que é a nossa ideia e a nossa estratégia, de conseguir provocar ali um pouco ao Sporting as mesmas sensações, neste caso, de negativas. Portanto, é isso que nós vamos à procura, respeitando ao máximo o Sporting e aquilo que é uma equipa que vai lutar para o título, mas nós queremos olhar, tal como disseste anteriormente, queremos olhar para eles olhos nos olhos, com as mesmas oportunidades, da mesma forma, sabendo que eles têm sempre uma vantagem, que é a decisão poderá ser sempre em casa deles. Portanto, cabe-nos a nós, com toda a humildade e o respeito que o Sporting nos merece, mas queremos ir, de facto, a pensar que podemos fazer a surpresa para o mundo do hóquei e continuar a fazer algumas surpresas até ao dia que é mesmo a confirmação e voltamos nós, neste caso, a fazer as coisas ao contrário, que é depositarem mais confiança nas nossas vitórias do que nas vitórias do adversário. Penso que ainda não estamos nesse patamar, trabalhamos para isso e para já é jogo a jogo tentar que ganhar dois jogos ao Sporting e não perder nenhum ou perder um. Eu penso que isso seria então mais uma página de ouro, chegar às meias finais. Para já é isso que a gente acredita, é que vamos lutar para ganhar o próximo jogo ao Sporting.
Eu devia ter feito esta questão antes desta preparatória para com o Sporting, mas faço-a agora, até mesmo para finalizar esta nossa curta entrevista. O treinador Nuno Lopes, o grupo, o plantel do Sporting Clube do Tomar, estavam à espera do impacto que causou aquela recepção na Câmara Municipal de Tomar, ou seja, aquele aspecto de toda a Praça da República?
Sim, eu confesso que eu pedi isso, mas já estava preparado. Eu confesso que quando ganhei a taça, neste caso quando ganhámos a taça, e estava ali o Presidente da Assembleia, o Dr. Hugo Costa, e na altura coloquei essa questão. Pá, gostava de ir à Praça da República e subir à varanda da Câmara. É um facto que já estava estipulado isso. Acho que iniciaram logo ali os preparativos do fundo da Câmara Municipal, e acho que é justo a Câmara Municipal, neste caso na pessoa da Presidenta Anabela Freitas, eu acho que é justo chamarem este título também um pouco à cidade. A eles, por investimento, porque agora é a altura de dizer, se calhar durante 100 anos andou-se a dizer que as câmaras gastavam dinheiro, e há ainda alguém que pense na nossa vida civil, que é gastar dinheiro, o desporto, e por vezes até em números um pouco maiores, é gastar dinheiro. Portanto, aqui está uma prova que não é gastar, é investir. Acho que o investimento que a Câmara Municipal tem feito e os restantes sponsors, no fundo, à volta da cidade e fora também, acho que vem aqui o trabalho ser retribuído. Acho que este título é justo para a cidade de Tomar, para a Câmara Municipal, e é de facto o sinónimo do investimento. Portanto, veio no fundo a taça, veio retribuir exatamente esse investimento, e hoje fizemos, no fundo foi um fazer de passos com todos, foi acabar com alguma crítica que possa haver nesse sentido e dizer assim, valeu a pena investir, valeu também a pena, ou vale a pena investir tanto tempo como nós fazemos para isto poder chegar. Portanto, eu gostava de ter como foi, aliás, eu confesso, se tivesse que escolher um cenário melhor, dificilmente conseguia. A forma como o jogo decorreu, a forma como fomos recebidos, a forma como a noite se foi desenrolando até outro dia de manhã, e a semana de a semana que se seguiu, eu penso que era impossível nós desenharmos um melhor cenário, porque de facto está a ser abrangente, está a ser saboroso, caloroso, acho que para todos, não? Individualmente, para mim também, porque sou, neste caso, um dos rostos, como treinador, é sempre o treinador um pouco o rosto ali do grupo, mas eu penso que há jogadores também, atletas, que estão a receber aquilo que eles merecem e todo o empenhamento deles também foi no fundo, acabou por ser valorizado e acabou por ser recompensado com a conquista da Taça de Portugal.
Pronto, a minha questão era mais no sentido da recepção propriamente dita que os adeptos fizeram na Praça da República, porque há largos anos, e na altura até foi por motivos negativos que teve a ver com a questão da saída das urgências no Hospital Tomar, que não se via uma Praça da República com aquela dimensão humana. Certamente vocês ficaram surpreendidos com isso.
Não ficámos, até porque pronto, fizemos, eu acho que foi giro, fizemos ali uma arruada ali pela corredora, e as pessoas foram-se chegando a nós. Nós saímos do pavilhão com a taça e depois foi as pessoas irem-se juntando e tomar a ficar ali um pouco unido, pessoas à varanda, pessoas neste caso estavam nos cafés, nas esplanadas dos cafés, que saíram, até aquele enchendo, e eu penso que até foi enchendo mais. Nós depois, quando subimos mesmo ao espaço de conselho, neste caso, eu penso que aí parece que quando descemos ainda estava mais gente. Acho que foi de facto uma festa merecida, justa, e para nós encheu-nos de satisfação pessoal e de grupo, de uma forma que melhor era difícil.
Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar. Registo ainda nesta edição de Hertz Desportivo, como não podia deixar de ser, para a Taça Ribatejo, meias finais, estão já conhecidos os finalistas da edição deste ano, são precisamente o Torres Novas e o Alcanenense. Torres Novas, que venceu na segunda mão das meias finais, venceu em Abrantes, o Abrantes e Benfica, por esclarecedores 0-3, enquanto o Alcanenense venceu em Fátima por 0-1, depois do nulo na primeira mão, ou seja, estas duas equipas irão estar-se no cartacho para disputar-se a final desta competição, 28 de maio, um jogo que terá início a uma hora imprópria, direi eu, às 13 horas, não é muito normal, pelo menos para um jogo de futebol. E a Hertz falou com o Eduardo Fortes, treinador do Torres Novas, que não escondeu a satisfação pelo feito alcançado pela sua equipa, admitindo que o Abrantes e Benfica tinha algum favoritismo no plano teórico, ainda que nos tenha dito que transmitiu uma mensagem de concentração e confiança e que o grupo assimilou bem essas ideias, ainda que tenha também admitido que não esperava vencer por uma margem tão dilatada.
Sim, a verdade é que, no plano teórico, a equipa do Abrantes era a favorita, porque ia jogar em sua casa, depois de ter empatado 1-1 em Torres Novas, uma equipa habituada a isto, porque a época passada tinha estado precisamente nesta final, e nós tínhamos a plena consciência, e foi isso que eu transmiti aos meus jogadores, de que tínhamos capacidade para poder ganhar em Abrantes. Não podíamos cometer erros como cometemos no primeiro jogo, isso seria fatal para nós, e se fôssemos rigorosos nesse aspecto e estivéssemos completamente focados na nossa tarefa, com a nossa qualidade de jogo, seria possível trazermos uma vitória de Abrantes. Logicamente que nunca esteve no meu pensamento ganhar por uma margem tão grande, mas acreditei sempre que era possível vencer esta equipa do Abrantes e passar neste caso à final. Estamos de parabéns porque conseguimos fazer um bom jogo, principalmente na primeira parte, onde não demos qualquer hipótese da equipa do Abrantes, e sinceramente não me recordo nenhuma oportunidade clara de gol à equipa do Abrantes durante o jogo todo, e foi sempre a minha equipa que esteve por cima, e mesmo na segunda parte o Abrantes a jogar com o vento a seu favor não conseguiu tirar partido disso, e é como digo, é uma vitória justa da melhor equipa em campo, da equipa que fez mais e melhor para ganhar o jogo, e estamos de parabéns por isso, porque era um objetivo secundário que a direção me tinha proposto, tentarmos ir o mais longe possível nesta Taça do Ribatejo, depois do primeiro objetivo, que era a manutenção, e felizmente estamos numa final desejada por todos, mas que só dois é que podem lá estar.
Eduardo, efetivamente depois do empate na primeira mão, aqui as atenções, como é óbvio, centraram-se no maior favoritismo do Abrantes e Benfica, jogava em casa, mas a verdade é que até mesmo aqui no jogo de intervalo, passa a expressão que o Torres Novas realizou para o campeonato, ficaram boas indicações. Esse empate não mexeu com a equipa, esse empate diante do Abrantes não mexeu com a equipa, tanto assim foi no campeonato e agora nesta segunda mão. Há aqui, como é óbvio, dedo do treinador, desde o início, desde que chegou, aqui o aspecto psicológico foi muito bem trabalhado e em cima dos resultados positivos fica mais fácil, digo eu.
Sem dúvida que sim. Nós aproveitamos também, desde que matematicamente alcançamos a manutenção, temos feito também alguma gestão do grupo de trabalho. Temos dado oportunidade a alguns jogadores que já justificavam e não tinham ainda tido muitas oportunidades para poder desenvolver as suas capacidades e neste caso, estando numa prova como é esta Taça do Ribatejo, temos alguns jogadores que estavam um bocado massacrados, digamos assim, porque tinham muitos minutos em cima das pernas e tentamos também fazer essa gestão e as coisas têm corrido muito bem, correram bem em Benavente, porque em Benavente rodamos praticamente, mexemos em metade da equipa que tinha defrontado o Abrantes e conseguimos vencer e vencer bem também. E agora conseguimos ter para este jogo de Abrantes os jogadores todos disponíveis. E é isso que eu pretendo também no futuro. Agora com estes dois jogos pelo meio, tentarmos fazer uma boa gestão para conseguirmos chegar a dia 28 e termos o plantel todo à nossa disposição para podermos escolher aqueles 18 que nos deem mais garantias de conseguir um resultado positivo, que é logicamente vencer, sabendo nós que vamos encontrar um adversário extremamente difícil, um adversário muito forte fisicamente, um adversário que tem jogadores, muitos jogadores acima da média, e sem dúvida nenhuma que será mais um adversário favorito, neste caso, que nós vamos ter que fazer pela vida para conseguirmos aquilo que pretendemos e que tanto ambicionamos, que é ganhar esta taça.
Havia alguma preferência entre o Fátima e o Alcanenense?
Não, sinceramente não. Eu por acaso já tinha brincado com a situação, já ainda não tínhamos jogado com o Amiens e já tinha brincado com a situação com um dos meus adjuntos, dizendo-lhe que afinal iria ser Torres Novas Alcanena, não sei porquê, mas tinha este feeling e de facto aconteceu. Vamos, como disse, para esta final, sem dúvida nenhuma, dar tudo o que estiver ao nosso alcance para conseguir essa tão desejada taça e fazermos as pessoas de Torres Novas mais felizes ainda, porque já ontem foi de facto fantástico aquilo que fizeram e desde já o meu agradecimento pessoal e em nome da equipa também, porque acederam ao meu pedido e estiveram em massa em Abrantes para nos apoiar e sem dúvida nenhuma que os jogadores sentiram, a equipa técnica sentiu esse apoio desse 12º jogador e é importantíssimo, mais um sacrifício que lhes peço para no dia 28, uma hora imprópria para jogar futebol, mas isso são coisas que nós não conseguimos controlar. Um jogo às 13 horas no cartaz, diante desta equipa do Alcanena, em que esperamos sem dúvida nenhuma o apoio de mais adeptos ainda de Torres Novas e simpatizantes para que consigamos lá de vencer esta equipa do Alcanena.
Eduardo, manutenção, final da Taça Ribatejo, valeu a pena aceitar este desafio?
Sim, os resultados dizem isso mesmo. Claro que não é tudo azul, não é tudo brilhante, porque pelo meio há situações que nós temos que resolver. Como líder, cabe-me a mim tomar decisões, e por vezes as decisões vão de encontro aquilo que é neste caso o bem-estar de alguns jogadores, e eu sou uma pessoa bastante sensível a isso. Tivemos alguns jogadores que acabaram por sair porque não estavam enquadrados com aquilo que eram as minhas necessidades. Fizemos alguns ajustes e penso eu que os resultados dizem tudo, e de facto os que ficaram a trabalhar comigo ficaram sem dúvida nenhuma os melhores, e o resultado está à vista, porque sem dúvida nenhuma que há uns meses atrás era impensável alguém dizer que este Torres Nova estaria a disputar esta final.
Já se pode falar na continuidade de Eduardo Fortes no Torres Novas? Ainda é cedo?
Eu acho que nesta altura é prematuro. Para já posso lhe adiantar que já fui convidado a ficar mais uma época, mas não dei ainda a resposta, porque estamos numa fase delicada em que queremos estar completamente focados naquilo que é este objetivo, e sem pressas, brevemente iremos sentar-nos e tentar chegar a um acordo, e provavelmente poderá passar por ficar em Torres Novas por mais uma época, mas para já não está nada decidido, e como digo, o foco agora é nestes dois jogos que faltam no campeonato, e queremos vencer a taça, queremos estar também na supertaça, e para podermos estar na supertaça temos que vencer esta taça, porque era importante para o clube, era importante para todos nós também, vencendo esta taça podermos estar a disputar a supertaça no nosso estádio.
Eduardo Fortes, treinador do Torres Novas, a formação de Torrejana aqui a garantir-se um lugar na final da Taça Ribatejo, irá disputar então esta competição diante do Alcrenense, que afastou o Fátima. No que diz respeito à primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, houve neste fim de semana um jogo antecipado da 29ª jornada. Foi precisamente uma sessão 1 entroncamento Atlético Clube 2, ou seja, a formação da cidade dos comboios, já despromovida, aqui a conquistar os 3 pontos na deslocação ao reduto do Mação que está em queda nas últimas jornadas. A formação maçaense, que até tinha fundada de esperanças em subir na tabela classificativa, mas uma série de maus resultados faz com que nesta altura esse objetivo já esteja quase descartado. Nas últimas 5 jornadas, o Mação assumiu 4 derrotas, o que faz com que essa ideia de poder chegar pelo menos à 5ª posição fique agora seriamente comprometida. O 4º lugar, esse já está descartado. Já o entroncamento do Atlético Clube aumentou o seu pecúlio para 17 pontos e não irá já deixar a lanterna vermelha, pelo menos assim o garante a matemática. A próxima jornada será então completa no dia 14, precisamente no domingo que se avizinha, com os jogos Salvaterrense, União do Tomar, Oriense, Fazendense, Abrantes e Benfica, Amiense, Torres Novas, Fátima, Samora Correia, Alcamenense, Cartaz, Subnavente e Águias de Albiarça, Ferreira do Zezer. A luta pelo título está ao rubro, duas equipas empatadas na frente da classificação, União do Tomar e Amiense, ambas com 62 pontos, vantagem no mano a mano para a formação unionista. Já em terceiro segue o Fazendense com 61, tem que esperar por deslizes, quer do União do Tomar, quer do Amiense, e ter um aproveitamento a 100% para poder então saltar-se para o título. Já o Amiense está dependente de um deslize. Basta um deslize do União do Tomar para a formação de Amiens de baixo poder então chegar à primeira posição. Já o União do Tomar é então a única equipa a depender de si própria para chegar a um título que lhe foge há 25 anos. A formação nabantina recebe então o Salvaterrense na próxima jornada, 7º classificado. O Salvaterrense que não tem aqui esta sétima posição ainda certa, uma vez que tem Torres Novas, Fátima e Oriense aqui também de olhos colocados na sétima posição. Já os outros candidatos ao título, nomeadamente o Amiense, na próxima jornada desloca-se ao Abrantes e Benfica, aqui na ressaca da eliminação para a Taça Ribatejo. Já o Fazendense também joga fora em Orém, precisamente no reduto do adversário, de um adversário que na última jornada venceu com muita surpresa na visita a Tomar. Ou seja, temos então campeonato até ao fim, como há muito não acontecia, ainda que o União de Tomar assuma aqui o papel de favorito. E assim finalizamos esta edição em moldes mais reduzidos de Hertz Desportivo. Vamos voltar-se na próxima segunda-feira. Até lá, fique bem, fique com Hertz.